Olá, e bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Olha, todo mundo busca um jeito de se sentir melhor, ter mais energia, né? Principalmente com o passar do tempo. E aí, a gente ouve falar de umas substâncias, assim, quase mágicas, que vêm da natureza e prometem rejuvenescer a gente. Uma das mais famosas, com certeza, é o resveratrol, que está na uva, no vinho tinto, ganhou até apelido de molécula da longevidade. Mas assim, será que essa fama toda se justifica mesmo?
Olha, essa é uma pergunta excelente. Porque o resveratrol é um caso bem interessante, onde o entusiasmo popular e a ciência, que é bem complexa, se encontram e nem sempre elas concordam, viu? Tem muita promessa, mas também tem muita, muita nuance e até umas contradições importantes para a gente olhar com calma.
É exatamente isso que a gente vai tentar fazer hoje. Temos aqui várias fontes. Artigos científicos de revisão, sabe? Transcrições de debates e até umas críticas mais diretas a essas alegações mais chamativas sobre o resveratrol. A ideia é ir além da manchete.
Exato. O nosso objetivo aqui é entender o que é de fato o resveratrol, onde a gente acha ele, quais são os benefícios potenciais para a saúde. Tem coisa para o coração, para o cérebro, para a pele, para o envelhecimento e, muito importante, mergulhar na ciência por trás disso. Como ele age, vamos falar dos mecanismos, claro, incluindo aquela famosa ligação com as sirtuínas, mas, assim, vamos também abordar de frente os desafios, né? Por que o nosso corpo tem tanta dificuldade para absorver? Qual seria a dose certa e a evidência científica, ela é tão sólida assim? Tem controvérsia aí?
Combinado. Então, a promessa é uma análise, assim, bem a fundo, tentando separar o que é ciência que promete do que talvez seja só otimismo um pouco exagerado. A gente quer ajudar quem nos ouve a formar uma opinião mais informada. Então, vamos lá. Começando pelo básico. O que é exatamente essa molécula, o resveratrol?
Bom, quimicamente falando, o resveratrol é um polifenol. É um tipo de composto natural que faz parte de um grupo chamado estilbenoide. E, para ser mais específico, ele é classificado como uma fitoalexina. Isso, na prática, significa o quê? Que é uma substância de defesa, que algumas plantas produzem quando estão, tipo, sob ataque, sabe? Tipo uma infecção por fungo, ou muita radiação UV, um dano físico. Funciona como um pequeno escudo protetor para a planta. Ele existe em duas formas, digamos, gêmeas, isômeros trans e cis. A forma trans é a que tem mais na natureza, é mais estável, e a gente acredita que é ela a principal responsável pela atividade biológica que a gente estuda.
Um escudo da planta. Faz sentido. É interessante. E onde que a gente encontra esse escudo com mais frequência? Na nossa comida? Na natureza?
As fontes mais famosas são as cascas e as sementes de uvas. Principalmente as tintas, né? Por isso que ele está presente no vinho tinto. Mas não é só isso. A gente encontra também em amendoim, em frutas vermelhas tipo amora, mirtilo, cranberry, groselha. E tem uma fonte que é muito concentrada e por isso usam muito para fazer suplemento, que é uma planta asiática, o Polygonum cuspidatum, o tal do knotweed japonês. Fora isso, quantidades menores na soja, no chocolate amargo, pistoche.
Mas então, se eu comer bastante uva ou tomar um copo de vinho tinto, eu já estou recebendo uma dose boa disso? Ou a coisa mais complicada?
Aí é que a coisa complica um bocado, viu? As quantidades nos alimentos variam demais. E regra geral são bem baixas se a gente comparar com as doses usadas em muito estudo científico, que podem ir de centenas de miligramas até vários gramas por dia. Para ter uma ideia, um litro de vinho tinto pode ter aí entre 0,1 e 14,3 miligramas. Vinho branco, menos ainda. A casca de uva seca tem mais, uns 24 miligramas por grama, talvez. Mas para chegar naquelas doses terapêuticas que testam em laboratório, nossa, a gente teria que consumir quantidades assim irreais desses alimentos todo dia. Algumas fontes até mostram isso com figuras. Seriam tipo centenas de litros de vinho, quilos e quilos de uva.
Certo. Entendi. Então aquela ideia de que uma tacinha de vinho por dia resolve tudo, parece que é meio mito, né? A quantidade importa e muito.
Falando nos efeitos agora, a lista de benefícios potenciais que atribuem a ele é gigante. Parece quase bom demais para ser verdade.
A lista é extensa, sim, mas é fundamental ter sempre na cabeça que uma parte enorme desses dados vem de estudos em laboratório, sabe? Em células isoladas, o tal do in vitro, ou em animais. Os resultados em humanos são bem mais limitados e, às vezes, até contraditórios. Mas, dito isso, vamos explorar o que a pesquisa sugere. Uma das bases da fama dele são as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Ele consegue neutralizar radicais livres, aquelas moléculas instáveis que causam dano na célula, né? Em alguns testes, pareceu até mais potente que a vitamina E, que já é bem conhecida. E parece também reduzir a atividade de vias inflamatórias importantes, como o NF-kk, que é quase o interruptor geral da inflamação, e umas enzimas chamadas COX.
E essa ação antioxidante e anti-inflamatória, ela tem ligação direta com a saúde da pele que você mencionou antes?
Sim, total. Ligação direta. A nossa pele está o tempo todo exposta a agressores, né? Radiação UV, poluição. Isso gera radical livre, gera inflamação e leva ao que a gente chama de fotoenvelhecimento. O resveratrol, ao combater esses processos, poderia oferecer uma proteção. Por isso que a gente vê ele em tanto cosmético por aí.
Faz sentido. E a ligação com o coração? Aquela história do paradoxo francês que se ouve tanto. Ainda vale?
Sim. Essa história ajudou muito a colocar o resveratrol e o vinho tinto nos holofotes, né? Aquela observação de que na França, mesmo com uma dieta tradicional rica em gordura saturada, as taxas de doença cardíaca eram relativamente baixas. A ciência sugere que ele pode ter, sim, alguns efeitos cardioprotetores. Parece que inibe a agregação das plaquetas, deixa o sangue menos pegajoso, digamos assim. Pode melhorar a função dos vasos sanguíneos, aumentando a produção de óxido nítrico, pela via NOS-NO. E tem estudos que sugerem um possível efeito na redução da pressão arterial também.
Mas, peraí, eu li numa das fontes que teve um estudo, acho que em coelhos, que mostrou o contrário, que poderia até promover aterosclerose. Isso parece muito contraditório.
Bem lembrado. Isso é um ponto crucial e um ótimo exemplo de como o resveratrol é complexo. Sim, existiu esse estudo específico, coelhos com uma dieta carregada de colesterol. E nesse contexto, a administração de resveratrol pareceu acelerar a formação das placas de gordura nas artérias. Isso não anula os outros resultados positivos, claro, mas alerta para algo muito importante. O efeito de uma substância pode depender demais do contexto, da dose, do estado de saúde, da dieta. Não é uma molécula com efeito único universal.
Definitivamente não. Ok, isso é realmente importante de frisar. Ok, e para o cérebro? Fala-se muito em proteção contra doenças neurodegenerativas. O que tem aí?
Exato. É uma área de muita investigação. O potencial dele em doenças como Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Os mecanismos exatos ainda não são totalmente claros, mas pensa-se que pode envolver aquela proteína SIRT1, que a gente vai detalhar mais, a ação antioxidante dele, a redução do acúmulo de proteínas tóxicas, tipo os peptídeos beta-amiloide, que são ligados ao Alzheimer, e a melhora da saúde das mitocôndrias, que são as usinas de energia das células nervosas. E um ponto interessante. O resveratrol parece conseguir atravessar a barreira hematoencefálica, ou seja, ele consegue chegar lá no cérebro, o que nem toda substância consegue fazer. No campo do câncer, oncologia, também tem muita pesquisa. Estudos em laboratório e em animais mostram que o resveratrol pode interferir em várias etapas do desenvolvimento do câncer, desde o comecinho até metástase. Ele parece afetar o ciclo de vida da célula cancerígena, sabe? Promover a autodestruição dela, um processo chamado apoptose, reduzir a inflamação que alimenta o tumor e inibir a formação de novos vasos sanguíneos que nutrem o tumor, a angiogênese. Falam no potencial dele como preventivo ou até como um complemento para a quimioterapia, talvez deixando as células do câncer mais sensíveis ao tratamento.
Ok. Coração, cérebro, câncer. A lista vai longe. Mas e a alegação mais bombástica? A de ser a tal molécula da longevidade. O que a ciência mais recente diz sobre isso?
É aí que o negócio pega, né?
Essa é provavelmente a área mais debatida e onde o entusiasmo inicial mais, digamos, bateu de frente com a realidade científica que veio depois. Os primeiros estudos, lá pelo começo dos anos 2000, foram muito, muito empolgantes. Eles mostraram que o resveratrol aumentava o tempo de vida de organismos bem simples. Levedura, vermes, mosquinhas, até um peixe de vida curta. Isso gerou uma onda de otimismo enorme.
Entendi.
Mas...
Sempre tem um mas, né? Sempre tem. E esse é um mas bem grande. Replicar esses resultados de forma consistente em mamíferos saudáveis, vivendo em condições normais, isso se provou muito mais difícil. Para não dizer impossível. Os efeitos mais claros em roedores foram vistos naqueles animais que já estavam sob algum tipo de estresse, por exemplo, com uma dieta supercalórica, ou em modelos que envelheciam mais rápido que o normal. Em animais saudáveis, o efeito no tempo de vida é muito menos claro ou simplesmente não existe. E tem mais. Há críticas científicas muito fortes, como as que a gente viu numa das nossas fontes, que argumentam que essa ideia de que o resveratrol ativa um gene da longevidade, tipo a SIRT1, de uma forma que se mantém entre as espécies. Essa ideia simplesmente não se sustenta com a evidência que a gente tem hoje e com as falhas em replicar os estudos principais.
Uau! Quer dizer, a história do anti-envelhecimento é bem mais complicada e controversa do que parece quando a gente só lê a manchete. É, bem diferente. Voltando para a pele rapidinho, além da proteção UV, tem mais alguma coisa que ele faria?
Sim, além da ação antioxidante e anti-inflamatória direta, que já falamos, tem alguma evidência de que o resveratrol pode interagir com receptores de estrogênio na pele, o que poderia, teoricamente, estimular a produção de colágeno. É mais um motivo para ele ser popular em cremes, sérums, e a aplicação na pele atópica tem essa vantagem, né? Coloca o resveratrol direto onde a gente quer o efeito e aí contorna um pouco aquele problema de absorção quando a gente toma pela boca, que a gente ainda vai detalhar. E claro, tem a tal da vinoterapia, né? Que os extratos de uva, de vinho e spas se baseando nessas propriedades.
E ainda tem outros benefícios que falam, né? Saúde metabólica, talvez.
Sim, sim. Tem estudos que sugerem melhorias na sensibilidade à insulina, no controle do açúcar no sangue. Isso em pessoas com diabetes ou síndrome metabólica. Também investigam possíveis efeitos antimicrobianos contra bactérias, fungos, embora os resultados sejam meio mistos aí. Efeitos no sistema imune e até potenciais benefícios para a saúde respiratória, reprodutiva. A rede de efeitos biológicos que estão investigando é realmente muito vasta.
Ok, é uma lista e tanto de ações potenciais. Impressionante. A pergunta que não quer calar é: como? Como uma molécula sozinha poderia fazer tudo isso? A história mais famosa envolve umas proteínas, as sirtuínas, né? Aquela ideia de imitar a restrição calórica.
Exatamente. Essa foi a teoria que, assim, dominou a pesquisa por anos, desde aqueles estudos lá por 2003. A hipótese era muito, muito atraente. A ideia era: o resveratrol ativa diretamente uma enzima-chave, a SIRT1. E como a SIRT1 também parece ser ativada pela restrição calórica, que é comer menos calorias, uma das poucas coisas comprovadas que aumenta a longevidade em muitos bichos, pensou-se que o resveratrol seria um mimético da restrição calórica. Seria tipo ter os benefícios de comer menos, mas sem precisar passar fome. Uma ideia muito, assim, elegante.
Uma ideia elegante. Mas a biologia raramente é tão simples assim, né? O que aconteceu com essa teoria? Ela ainda está de pé?
Pois é, não é simples. A ciência foi andando e começaram a surgir as dúvidas. Primeiro questionaram se essa ativação direta da SIRT1 era real mesmo ou se não era um problema técnico dos testes de laboratório da época, que usavam os marcadores fluorescentes que podiam talvez interferir com o resveratrol. Depois, e talvez mais importante, a gente foi percebendo que o resveratrol não é um atirador de elite que mira só na SIRT1. Tá mais para uma espingarda de cano cerrado, sabe? Parece que ele interage com dezenas, talvez mais de 100 alvos diferentes dentro da célula.
Mais de 100 alvos? Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Deixa de ser um ativador específico de um gene da longevidade.
Sem dúvida. Torna a história bem mais complexa. E tem um estudo interessante feito em peixe zebra aqui no Brasil, na PUX, que está numa das fontes. Ele trouxe mais peças para esse quebra-cabeça. Nesse estudo, tratar com resveratrol não aumentou a atividade do gene da SIRT1 no fígado dos peixes. Mas olha que interessante, tanto o resveratrol quanto a restrição calórica tiveram um efeito parecido em outras duas sirtuinas, a SIRT3 e a SIRT4, que trabalham principalmente dentro das mitocôndrias, as nossas centrais de energia. Isso sugere que os mecanismos podem envolver mais essas sirtuinas mitocondriais. E claro, isso reforça aquela visão crítica que a gente já mencionou, que é baseada nas falhas de replicação, na experiência da indústria farmacêutica e que basicamente descarta essa ligação SIRT1-resveratrol-longevidade como um mecanismo forte e relevante em mamíferos.
Entendi. Então, aquela narrativa inicial de ligar um interruptor da longevidade parece ter sido, no mínimo, bem simplista. Se não é só a SIRT1, que outras vias importantes o resveratrol parece influenciar?
Olha, ele parece mexer com muita coisa importante na célula. Por exemplo, ativa uma via chamada AMPK, que é tipo um sensor de energia, super importante para o metabolismo. Inibe vias inflamatórias-chave, como a do NF-kB. Interfere com outras vias de sinalização celular que controlam crescimento, sobrevivência, como o PI3K, ACT e MAPK são nomes técnicos, mas são sistemas de comunicação internos da célula. Afeta diretamente a função das mitocôndrias. Pode até promover a criação de novas mitocôndrias, a biogênese, e melhorar a eficiência delas. E claro, não dá para esquecer a ação antioxidante dele, seja neutralizando direto os radicais livres ou estimulando o corpo a produzir as próprias defesas antioxidantes, como as enzimas SOD e GPX.
Mas você falou antes da possibilidade dele ter um lado meio negativo, de poder ser pró-oxidante. Como assim? Ele não era antioxidante?
É um ponto super interessante. A tal da natureza de espada de dois gumes, o efeito bifásico que chamam. Em certas condições, por exemplo, em doses mais altas ou na presença de metais como o cobre, o resveratrol pode, paradoxalmente, promover a formação de espécies reativas de oxigênio, as ROS. Ou seja, ele pode se tornar pró-oxidante e causar estresse na célula, e até danos, inclusive no DNA.
Ué, mas isso não é ruim?
Pode ser, mas também pode ser útil. Veja bem, por exemplo, esse efeito pró-oxidante pode ser parte do mecanismo pelo qual ele ajuda a matar células de câncer, que são mais sensíveis a esse tipo de estresse. Mas também significa que na dose errada ou no contexto errado, ele pode ser prejudicial. É aí que entra a ideia de hormese. Talvez doses baixas de um estressor, como o resveratrol, ativem as defesas da célula de forma boa, mas doses altas acabam sobrecarregando o sistema. É uma linha bem tênue.
Nossa, que a coisa fica realmente interessante. A história não é nada linear. Não é só ativar a longevidade. É uma molécula que interage com um monte de sistemas na célula e pode ter efeitos opostos dependendo da dose e do contexto. Fascinante e bem complicado. Mas saindo um pouco da ciência de bancada e indo para a prática. Se alguém decide tomar um suplemento de resveratrol, o que essa pessoa precisa mesmo saber? Quais são os perrengues?
Essa é a parte pragmática, né? E onde surgem os maiores obstáculos. O problema número um, disparado, chama-se biodisponibilidade. Simplificando, o resveratrol é muito pouco solúvel em água e o nosso intestino tem uma dificuldade enorme para absorver ele quando a gente toma pela boca. E o pouquinho que consegue ser absorvido é imediatamente atacado, modificado pelo nosso intestino e pelo fígado. Passa por processos químicos que chamam de sulfatação e glucuronidação.
O que significa na prática que...
muito pouco chega onde precisa. Exatamente. Significa que a quantidade de resveratrol, na forma original dele, a forma livre, que é a ativa, que realmente chega na corrente sanguínea e... dali, para os tecidos, onde ele deveria agir, essa quantidade é mínima. Mínima mesmo. O corpo transforma ele muito rápido em outros compostos, os tais metabólitos. E isso levanta uma questão fundamental que a ciência ainda está tentando responder. Será que alguns dos efeitos que a gente vê são, na verdade, por causa desses metabólitos e não da molécula original de resveratrol? É uma área de investigação super ativa.
Caramba, quer dizer que talvez a gente esteja focando na molécula errada. E já tentaram achar um jeito de driblar essa má absorção?
Exatamente, essa é uma das grandes perguntas. E sim, claro, tem muitas tentativas para melhorar a entrega do resveratrol. Usam nanoformulações, sabe?
partículas minúsculas, encapsulamento, que é tipo colocar ele dentro de outras moléculas como ciclodextrinas para proteger. E até desenvolve moléculas parecidas, mas modificadas quimicamente para serem mais estáveis e melhor absorvidas, como o pterostilbeno. E, como a gente já falou, a aplicação direto na pele atópica evita essa passagem toda pelo fígado e intestino, né? Sendo talvez mais eficaz para efeitos na pele.
Entendi. E quanto à dose? A gente já viu que a da comida é baixa. Nos suplementos, já se sabe qual seria a dose ideal?
Olha, não tem consenso científico sobre uma dose ideal universal. Os estudos usam uma variedade enorme de doses, desde pouquíssimos miligramas até vários gramas por dia. Tipo 5 gramas, imagina. Estudos de curta duração em humanos mostraram que doses até 5 gramas por dia geralmente são toleradas. Mas mesmo com essas doses altíssimas, os níveis de resveratrol livre no sangue continuam surpreendentemente baixos. Então, definir a dose certa para ter um benefício específico, de forma segura e a longo prazo, ainda é um desafio bem grande.
Isso nos leva direto para a segurança. É seguro tomar suplemento de resveratrol? Tem efeito colateral para a gente se preocupar, ainda mais com uso prolongado?
Curto prazo, e nas doses mais comuns que a gente acha nos suplementos, que geralmente são bem abaixo daqueles 5 gramas por dia, o resveratrol parece ser bem tolerado pela maioria das pessoas. Os efeitos colaterais mais comuns, principalmente com doses mais altas, tipo acima de 2,5 gramas por dia, são gastrointestinais. Náusea, diarreia, desconforto abdominal. Em estudos com animais, doses muito, muito altas mostraram toxicidade nos rins e no fígado. Agora, a grande incógnita é a segurança do uso crônico. Meses, anos. Especialmente em pessoas saudáveis que tomam como prevenção. Simplesmente não tem dados suficientes sobre isso. E não dá para ignorar aquele resultado inesperado nos coelhos com colesterol alto, né? Que levanta uma bandeirinha amarela sobre possíveis efeitos ruins em contextos específicos.
E quanto a interações? Interação com outros remédios é algo que as pessoas deveriam se preocupar?
Sim, é um ponto importante, com certeza. O resveratrol pode interferir com a forma como o corpo metaboliza muitos medicamentos. Ele pode inibir algumas enzimas do fígado da família do citocromo P450, como a CYP3A4, que processa uma gama enorme de fármacos. Também pode afetar proteínas transportadoras, tipo a P-glicoproteína, PGP, que funciona como um porteiro da célula expulsando substâncias, e isso influencia a absorção e distribuição de remédios. Além disso, como ele mostrou ter efeitos antiplaquetários em laboratório, existe uma preocupação teórica. Ele poderia aumentar o risco de sangramento se tomado junto com anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários. Então, quem toma medicação crônica precisa ter uma cautela especial e, claro, conversar com o médico antes de pensar em começar a suplementar.
E reforçando o que você disse antes, o contexto de quem toma parece fundamental, né? Não é para todo mundo igual.
Absolutamente. A esmagadora maioria dos resultados positivos que a gente ouve por aí vem de estudos em células, em animais ou em pessoas que já têm alguma condição de saúde. Diabetes, doença cardíaca. A evidência de que tomar resveratrol traz benefício significativo para a pessoa saudável, como prevenção geral ou para combater o envelhecimento, essa evidência é muito, muito mais fraca. As fontes críticas que a gente analisou até sublinham isso. Falta prova robusta para justificar esse uso generalizado off-label, fora das indicações comprovadas, que às vezes a gente vê sendo promovido.
Ok, deixa eu ver se eu peguei o quadro geral desses desafios. A molécula que a gente engole mal chega onde deveria, por causa da baixa biodisponibilidade. Não tem certeza sobre a dose certa. A segurança a longo prazo é uma grande interrogação. Pode interagir com remédios. E a maioria dos estudos promissores não foi feita no público que mais procura por ele, que são as pessoas saudáveis querendo prevenir o envelhecimento. Ufa! Isso realmente muda a perspectiva sobre a tal molécula milagrosa. Bom, então recapitulando rapidinho, a gente tem o resveratrol, que vem de alimentos como uvas e vinho tinto. Ele está associado a uma lista enorme, fascinante, mas bem complexa de potenciais benefícios: antioxidante, protetor do coração e do cérebro, bom para a pele, talvez com algum impacto no envelhecimento. Por trás disso tudo, uma ciência bem intrincada. Aquela história das sirtuínas que se revelou mais complicada do que parecia. A interação com múltiplos alvos na célula e até uma dualidade de efeitos, podendo ser protetor ou prejudicial dependendo da situação.
E do outro lado da balança, os desafios práticos, que são imensos e não dá para ignorar. A baixíssima biodisponibilidade é talvez o maior deles. Aí junta a incerteza sobre a dose eficaz e segura, as questões de segurança a longo prazo que ainda estão sem resposta, a falta de evidência clínica forte em humanos para muitas das alegações mais populares, especialmente em gente saudável, e as críticas, bem fundamentadas, a todo aquele ciclo de hype, de entusiasmo exagerado, que muitas vezes se cria em torno dessas moléculas. E para a gente fechar com uma provocação que conecta vários pontos que a gente discutiu aqui, levando em conta que tão pouco do resveratrol original chega de fato às nossas células, será que o segredo não está naquilo em que o nosso corpo transforma ele, nos tais metabólitos? Ou será que o benefício, se ele existe mesmo, vem mais da forma como as nossas células reagem a esse pequeno estresse químico, a tal da hormese, ativando as próprias defesas, independentemente da molécula específica que causou isso? Talvez a chave não esteja tanto na substância que a gente ingere, mas na resposta do nosso próprio organismo a ela. Fica aí a reflexão.
Uma reflexão final muito pertinente, sem dúvida nenhuma. E com ela a gente fecha essa nossa análise sobre o resveratrol. Foi uma viagem e tanto pela ciência, pelo entusiasmo e também pelas cautelas que são necessárias. Agradecemos muito a quem nos acompanhou até aqui. Esperamos ter ajudado a trazer uma visão um pouco mais clara, talvez mais crítica, sobre esse tema tão falado. Continuem curiosos, claro, mas sempre com aquele espírito crítico diante de promessas muito fáceis. A ciência está sempre avançando e a gente vai estar por aqui para acompanhar. Até a próxima!